Caro presidente, poderia ter permutado com o nosso querido senador Wellington Dias, porém ele, como
Vossa Excelência,
cavalheiro
senador, lá
piauiense,
cedeu muito.
me atendeu bem, mas faz parte porque já estamos aqui trabalhando. Eu gostaria, antes de abordar o tema que me traz a essa tribuna, presidente, é que nem sempre os nossos telespectadores, a sociedade, toma conhecimento daquele trabalho que nós, nas comissões técnicas, fazemos. Então, eu venho trazer a informação aqui, neste momento, de que a Comissão de Assuntos Sociais criou, por iniciativa de um requerimento que eu apresentei para discutir a questão do crack, que é um problema não de segurança, mas de saúde pública, e o senador Wellington Dias, que propôs também uma subcomissão temporária para tratar das questões relacionadas a dependentes, seja de bebidas alcoólicas, seja de dependentes químicos. Juntamos os dois requerimentos e o nosso senador Wellington Dias presidirá, está presidindo já com muita competência, esta subcomissão na Comissão de Assuntos Sociais para tratar deste mal que é um flagelo da sociedade brasileira, não só na dependência de bebida alcoólica, químicos, mas, sobretudo, como eu enfatizei, da questão do crack. Já está marcada pela decisão tomada na manhã de hoje, na reunião da nossa subcomissão, para a próxima quinta-feira, a primeira audiência pública para discutir as políticas públicas relacionadas à questão, especialmente, do tratamento como dependente dessa droga, que ela é letal, ela é dramaticamente impactante sobre a saúde e está tirando e matando o sonho de muitos jovens, infelicitando milhares de famílias brasileiras, não poupando a região metropolitana, as pequenas cidades, até o interior do país, nas lavouras de cana ou em outras áreas rurais. Então, é importante que a sociedade saiba que nós aqui estamos atentos a este problema gravíssimo e, portanto, vamos fazer este trabalho. Concedo a parte, senador Wellington Dias.
Me desculpe, como a sua Vossa Excelência disse que vai tratar do assunto, mas apresentou esse importante informe. Eu quero aqui, inclusive, parabenizá-la, inclusive, não só pela iniciativa de colocar de modo especial esse tema do crack, que é um tema realmente que aflige a milhares de pessoas Brasil afora, inclusive chegando nas comunidades rurais. E, do outro lado, dizer aqui ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo do Brasil também da importância da proposta que Vossa Excelência apresentou hoje, que foi aprovado lá, que é de trabalharmos com painéis, ou seja, já aprovamos três painéis propostos por Vossa Excelência, um proposto pela senadora Vanessa e a outros requerimentos do senador Valdemir Mocca nessa direção. O que queremos é isso, tratar da área governamental, junto com a sociedade, junto com quem tenha conhecimento nesta área. E eu quero aqui agradecer a Deus e me permitir trabalhar com Vossa Excelência nessa importante missão. Muito obrigado.
É uma grande alegria, senador Wellington Dias, e acho que a missão principal do mandato que nós recebemos da população dos nossos respectivos estados é exatamente este compromisso que estejamos assumindo com a sociedade. E também porque o senador Wellington Dias decidiu hoje, aprovado por unanimidade na subcomissão, de fazer depois um debate nacional em torno desta matéria tão grave. Já que estou falando em saúde pública, gostaria até por uma correção. Recentemente, eu aqui nesta tribuna falei que os municípios aplicam mais do que a legislação o permite ou obriga-os a investir em saúde pública, que é de 15% da sua receita líquida. Falando do exemplo de que os estados, na maioria, não aplicam os 12% previstos na legislação. E citei o meu caso do Rio Grande do Sul, que até o ano passado aplicava pouco mais de 4% da receita líquida em saúde pública. Pois eu citei São Paulo, porque estava há um determinado tempo abaixo desse índice, mas o senador Aloísio Nunes Ferreira gentilmente me passou a informação que São Paulo aplica exatamente ou um pouco mais do que os 12% da receita líquida em saúde pública. Portanto, a informação é necessária, porque penso que eu, como comunicadora, tenho uma responsabilidade muito grande em relação à exatidão das informações que nós transmitimos aos nossos telespectadores, mas, sobretudo, aos que nos acompanham e acompanham o nosso trabalho. Eu vim aqui, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, falar hoje com alegria do anúncio feito na terça-feira em Porto Alegre pelo prefeito municipal José Fortunati, de um anúncio que vai impactar muito a mobilidade urbana na capital do meu estado, Porto Alegre. Parece que pela primeira vez os consensos num estado sempre em contencioso, seja no futebol, seja na discussão política, parece que desta vez no sentido de um benefício para a comunidade, para a população em matéria de mobilidade urbana, à luz também do que vamos ter como desafio em 2014 com os Jogos da Copa do Mundo, Porto Alegre será uma das cidades sedes desse campeonato mundial, nós vamos ter então esta obra, que é uma obra sonhada e desejada pelos gaúchos há pelo menos duas décadas, que é o metrô de Porto Alegre. Na última segunda-feira, dia 28, o prefeito José Fortunati credenciou o projeto do metrô de Porto Alegre junto ao Ministério das Cidades, para meu conforto e para minha satisfação, comandada pelo nosso competente ministro Mário Negromonte, que é do meu partido, representante do PP da Bahia, ex-líder da bancada na Câmara Federal e agora comandando o Ministério das Cidades. O projeto do metrô de Porto Alegre, concluído, define o traçado de 14,88 quilômetros de extensão, que deve beneficiar, além da cidade de Porto Alegre, outras cidades da região metropolitana, como é o caso de Alvorada e Cachoeirinha. O metrô será construído abaixo de duas das principais avenidas da capital gaúcha, as avenidas Assis Brasil e Farrapos, e, portanto, não necessitará de desapropriações sempre muito complicadas no processo de obras desse porte, a não ser, no caso de desapropriação, do terreno ou da casa de manutenção do metrô. A união de forças não está apenas na elaboração do projeto em si, mas também na sua execução, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. O custo estimado de 2,4 bilhões de reais será dividido entre a Prefeitura Municipal, que entrará com isenção fiscal e também recursos, o Governo do Estado, que também dará isenção fiscal, no caso o ICMS, e a União, que por meio do PAC das Cidades deverá aportar 1,5 bilhão de reais, e a iniciativa privada, que deverá investir recursos nessa obra em troca da operação ou em troca da concessão da operação do sistema. Está estimado esse investimento do setor privado em cerca de 300 milhões de reais. As obras devem durar 5 anos. O início está previsto para 2012. É uma pena, claro, que não tenhamos o trem pronto para receber as seleções e também os visitantes torcedores que virão a Porto Alegre em 2014. Esse é um sonho antigo dos porto-alegrenses. É a busca da construção do metrô, como eu disse, é um sonho de duas décadas, porque Porto Alegre cresceu à beira do Guaíba e não tem alternativas de expansão que possa diluir o intenso tráfego dos veículos que diariamente circulam pelo centro e pelos bairros de toda a capital, Porto Alegre. Portanto, senhores e senadores, é preciso que eu cumprimente neste momento não só a iniciativa do Ministério das Cidades, através da ação do ministro Mário Negromonte, mas o prefeito e todas as lideranças políticas do meu estado envolvidas nessa obra. Aliás, o próprio governo federal, através da decisão da presidenta Dilma Rousseff, proporcionou as condições necessárias para a viabilização do projeto através do PAC e do PAC 2. Aliás, a informação foi confirmada pela ministra Miriam Belchior, do Planejamento, na reunião que concedeu a bancada gaúcha no Senado e na Câmara, junto com o prefeito de Porto Alegre. Queria enfatizar também a importância desta ação de parceria entre os três entes federativos, a União, o Estado e o município de Porto Alegre. Aliás, por falar em Copa do Mundo, é preciso ressaltar também que além desta obra, que terá impacto e benefício para toda a população, não apenas com vistas à Copa, porque não estará concluída, mas também os dois times maiores do Rio Grande do Sul, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, com a sua arena, que está já o projeto em desenvolvimento, e o meu Internacional, que saiu bem ontem no jogo da Libertadores, saiu bem ontem da Libertadores, depois de um tenebroso inverno de derrotas, pois o Inter também fará uma ampliação do estádio Beira-Rio para se habilitar e capacitar e negar aí as previsões que faz o presidente da FIFA em relação à capacidade brasileira. Tomara que ele esteja equivocado em relação a isso, mas se não trabalharmos corretamente, o risco sem dúvida existe. E eu queria também, por falar em relação a essas questões da mobilidade urbana, referir aqui uma questão crucial para o Rio Grande do Sul e para os gaúchos. Outro sonho antigo, que é a construção da segunda ponte sobre o Guaíba. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é exatamente porque um movimento criado há algum tempo no Rio Grande do Sul, liderado pelo vice-presidente Luiz Domingues, voltou a Brasília nesta semana, fazendo uma verdadeira peregrinação pelos ministérios, tratando dessa questão e visando viabilizar este projeto, que é muito importante até para evitar um colapso na relação da metade sul com a região metropolitana de Porto Alegre. Como acabei de relatar, Porto Alegre cresceu à beira do Guaíba. O Guaíba, que tem dimensão de um lago, possui uma única ponte ligando a capital à metade sul do estado. Toda a movimentação de cargas e passageiros para a parte sul do Rio Grande passa por esta ponte, que foi inaugurada em 1958 e possui 1 quilômetro de extensão com um vão móvel de 58 metros de extensão, que pode ser içado a 43 metros para viabilizar o trânsito de navios de carga, principalmente petroleiros e petroquímicos, que chegam pela Lagoa dos Patos. Aliás, esses navios trazem o gás, o GLP, o gás de cozinha, que abastece Porto Alegre. No dia que esta ponte tiver qualquer problema, Porto Alegre ficará desabastecida de gás, no mínimo comprometendo toda até o funcionamento de algumas empresas e indústrias. Esse vão móvel, quando é içado, toda a parte sul da região metropolitana precisa esperar, em média, 40 minutos para atravessar a ponte. Isso acontece 5 vezes ao dia, interrompendo o tráfego de 47 mil veículos que pela ponte trafegam, entre eles, os caminhões que levam a produção do Rio Grande do Sul até o porto de Rio Grande. Em média, senhores senadores, são 216 ambulâncias que passam pela ponte do Guaíba diariamente. Muitas pessoas já faleceram à espera da normalidade. Partos, senhor presidente, foram feitos nas pistas de asfalto por conta do içamento da ponte e pela dificuldade de acesso à região metropolitana. O tráfego de navios e caminhões tende a aumentar por conta do aquecimento da economia e também a construção da nova ponte do Guaíba é uma necessidade urgente que, para junto com a construção do metrô, possamos amenizar os problemas de mobilidade urbana na região metropolitana da minha querida Porto Alegre. O DENIT confirmou-me nesta tarde que em abril deverá estar apresentando o estudo de viabilidade, depois da contratação, certamente para definir a localização, os custos dessa obra e como será feito o sistema, se de concessão ou outra maneira de parceria para este grande investimento. Devo registrar aqui, senhor presidente, o trabalho e o empenho que o ex-senador Sérgio Zambiasi, do PTB, teve em relação a... O senador Sérgio Zambiasi teve um papel decisivo nesse projeto e agora nós estamos aqui acompanhando a sequência e encaminhei ao ministro Alfredo Nascimento dos Transportes, no dia 16 de março, uma solicitação para apressar exatamente na medida das necessidades, das possibilidades, para que o projeto de viabilidade em abril seja de conhecimento da população e também dos interessados para que, enfim, Porto Alegre possa vislumbrar realmente a segunda ponte do Guaíba. Senhor presidente, muito obrigada pela sua generosidade em ampliar o meu tempo aqui nesta tribuna. Muito obrigada, senhor presidente.